ao Antes Tech do que Nunca, o podcast da TOTVS.
E hoje a gente vai falar de um assunto bem legal, que tem a ver com viagem, com ser bem tratado. O tema de hoje é hospitalidade, gestão de hotéis. Você gosta de ficar em hotel, Fabi?
Nossa, Gabi, eu adoro. E eu sempre fico naquela expectativa da experiência, sabe? Como que vai ser o conforto do quarto, o chuveiro, o café da manhã, então nem se fale, né? Eu posso ficar ali horas experimentando de tudo. Mas brincadeiras à parte, você sabe que o mercado de hotéis no Brasil movimenta muito dinheiro por ano?
Pois é, e também emprega muita gente, né? Eu estava lendo aqui, nossos convidados podem confirmar, mas estava lendo que um hotel grande chega a empregar até 100, 200 pessoas, que cada quarto de hotel pode gerar até 4 empregos, enfim. E foi um setor que sofreu muito, né, recente, com a pandemia, a gente sabe. E aí, mais que nunca, a tecnologia vem sendo e pode ser utilizada para dar mais eficiência, garantir uma gestão aí melhor. Então, acho que a gente tem bastante assunto hoje.
Com certeza. A tecnologia é a grande aliada aí na hotelaria nessa retomada pós-pandemia. Bom, para explicar melhor o que os sistemas digitais podem fazer pela hospitalidade, hoje temos dois convidados muito especiais que entendem muito desse mercado.
É isso aí, Fabi. Eu sou a Gabriela Agostini e esse é o Antes Tech do que Nunca.
E eu sou a Fabiana Rolfini.
E hoje a gente está aqui com o Marcelo Salomão, que é o diretor de TI da Accor, um dos maiores grupos hoteleiros que atuam no Brasil. Quem não reconhece, não faz parte desse mercado, a Accor está por trás de marcas famosas como Ibis, Sofitel, Puma, Mercury, Novotel, enfim, um monte de marca. É isso, Marcelo?
Bom dia, tudo bem? É exatamente isso. Na verdade, são, na nossa região, aproximadamente 25 marcas, mas globalmente a gente já passou das 40 marcas hoteleiras, e você citou bem, né? Essas são algumas das marcas que a gente opera por aqui.
Aqui também com a gente está o Cláudio Cordeiro, diretor de hospitalidade da TOTVS. E aí, Cláudio, achei aqui um dado de anos atrás de que o software da TOTVS, antes da pandemia, já chegava a gerenciar mais de 1 milhão de reservas por ano. É isso mesmo?
Primeiro, obrigado pelo convite. Sim, é isso mesmo, e a gente teve, óbvio, né, durante a pandemia ali uma quebra desse número, mas agora a gente já sente uma retomada aos mesmos níveis do volume anterior, claro que de uma forma diferente, né? Agora muito mais no lazer do que no corporativo, mas pode ser provavelmente circunstancial, né? Mas esse é um número sim, e a tendência é crescer cada vez mais. Afinal de contas, o período de pandemia fez com que a gente tivesse mais desejo de viajar até do que antes, né? Então, a demanda tende a crescer nos próximos anos no fluxo de viagens, aí, tanto o turismo quanto viagens corporativas, mas muito mais turismo.
Essa era aí já o começo, né? A curiosidade que a gente estava por aqui, de entender como é que está essa retomada no pós-pandemia e como é que a tecnologia acabou ajudando nesse processo, né? Com as restrições todas que o setor sofreu, com as restrições todas impostas pela própria natureza aí, né? Dessa pandemia.
Eu diria que a gente tem três linhas de raciocínio de tecnologia agora, né? Ao longo da pandemia foi muito forte a questão do distanciamento, né? Então, todos os gadgets e todas as aplicações que fortaleciam esse processo de você fazer solicitações em aparelhos próprios ou fazer solicitações ou interagir com o hotel eletronicamente foi a grande demanda. Nesse momento, eu diria que a gente já entra em duas linhas, além dessa, obviamente, que se manteve. É a linha de geração de receita, né? Afinal de contas, a hotelaria ela teve um período muito, muito complicado, né? Esses últimos 2 anos. Então, hoje, o grande foco da hotelaria é gerar cada vez gerar mais receitas e receitas melhores, vamos dizer assim, para suas unidades. Então, a tecnologia ajuda nesse processo de distribuição dos apartamentos, né? Afinal de contas, hoje, 70% das reservas já são online, já passou de 70% esse número. Então, ter soluções tecnológicas que ajudem nesse processo de venda hoje é o grande desafio e foco dos hoteleiros. E, obviamente, a automação que ajuda na questão de custos, né? Quanto mais automação você conseguir, você terá, com certeza, custos menores e também ajuda a imagem, etc. Mas eu diria que esses são os três, essas três linhas de raciocínio, né? A parte de distanciamento, no primeiro momento, custos, né? Gestão de custos e otimização de custos em função até da própria dificuldade da pandemia. E agora o foco é, vamos gerar receita. Quanto mais receita a gente conseguir, melhor. Então, esse é o grande foco desse momento da tecnologia para a hotelaria.
Com certeza. E o Marcelo pode ilustrar bem isso, né, Marcelo? A rede Accor já se beneficiava aí da tecnologia antes mesmo da pandemia. Como que mudou no pós-pandemia? Conta mais para a gente como que vocês se beneficiam aí da digitalização dos processos.
Primeiro, só corroborar com o que o Cláudio falou. A gente hoje, nós já temos índices melhores do que os índices de 2019 no comparativo. Né? Dezembro do ano passado foi quase 10% melhor do que dezembro de 2019, ou seja, cada vez mais a gente tem que falar menos de pandemia, porque realmente ela está ficando para trás. Os negócios voltaram, como o Cláudio falou, o lazer virou, entre aspas, uma prioridade das pessoas, e o corporativo voltou. Então, essa junção do lazer com o corporativo fez com que a retomada fosse melhor do que nós esperávamos. Esse ano está bem melhor do que 2019, e a tendência, como o Cláudio falou, e a gente super, super concorda, a gente é super antenado a isso, a tendência é melhorar cada vez mais. A gente tinha falando um pouquinho antes da pandemia, a gente tinha uma demanda reprimida na área de hotelaria para tecnologia. Isso é, né, eu e Cláudio aqui, que nos conhecemos há bastante tempo, a gente vem, ao longo dos últimos anos, brigando por investimento tecnológico na área de hotelaria. E é chato falar que a pandemia ajudou alguma coisa, né? Porque não foi um momento bom, mas ela realmente impulsionou o investimento tecnológico. Hoje, o hotel que não investir em tecnologia, ele perde dinheiro, ele perde receita. Isso é fato. Quando a gente hoje vai para os investidores para buscar investimento, é muito mais fácil a aprovação do que era há 2, 3 anos atrás. Como o Cláudio mencionou aqui, toda a digitalização da parte de papelaria dos hotéis hoje é uma realidade. É difícil hoje você ir em um hotel e você encontrar papel dentro do apartamento, que antes era o que você tinha, o menu da TV, o cardápio para o room service, informativo, hoje é tudo digital. E uma coisa simples com investimento baixo. Então, eu acho que esse já é um dos grandes benefícios que a pandemia trouxe. Os hotéis estão investindo. Um fato que é ruim, mas é super interessante. Com a pandemia, os hotéis quase fecharam, e a maioria fechou. E com isso, a gente teve uma troca de mão de obra, ou seja, nós fomos obrigados a desligar boa parte dos colaboradores, e agora a gente está recontratando. E o que é mais interessante, nessa recontratação, nós estamos trazendo pessoas que não eram da hotelaria, porque a maioria das pessoas que trabalhavam na hotelaria não estão voltando para a hotelaria. Então, nós temos novos funcionários e muito mais tecnológicos do que os funcionários anteriores. Eles vêm com um mindset totalmente diferente, com uma mentalidade totalmente aberta para isso. Isso tem ajudado a gente a trazer inovação no dia a dia. É muito mais fácil hoje em dia implantar uma inovação tecnológica num hotel do que era no passado. Por exemplo, as soluções mobile que o Cláudio falou. Antes era bastante difícil no mundo hoteleiro você implantar uma solução de comando eletrônica. E hoje em dia, os nossos novos, às vezes até antigos, mas os nossos novos colaboradores já vêm com uma mentalidade mais aberta a utilizar novas soluções tecnológicas. E eu acho que a pandemia impulsionou isso e é algo que a gente vê crescendo cada vez mais no nosso dia a dia. Então, e aqui eu estou, né, generalizando, mas para dar um outro bom exemplo, na parte de reservas, que é onde a gente traz receita para o empreendimento, você tem uma automação da variação tarifária, ou seja, né, da maneira com a qual estou aqui tentando falar, não em termos técnicos, né? Então, mas de uma maneira mais simples, a maneira com a qual os nossos colaboradores gerenciam o nosso inventário e colocam esse inventário nas N prateleiras online hoje em dia, ela é totalmente automatizada. Então, nós temos soluções que fazem isso, algoritmos que pensam e sugerem as melhores alternativas para a gente poder entregar melhores promoções e captar mais receita, como o Cláudio mencionou agora há pouco também. Ou seja, cada vez mais na hotelaria a gente tem o avanço tecnológico pós-pandemia sendo primordial, poderia assim dizer, primordial, né, nessa retomada para os hotéis. E aí, qualquer tipo de hotel, não estou falando só os hotéis da Accor, por uma grande rede é, entre aspas, mais fácil, porque existe uma organização de investimento maior, mas também para pequenas redes e hotéis independentes.
A gente, quando soube que ia entrevistar vocês, ficou pensando, né, sobre como deve ser complexo esse processo de gestão das reservas, tendo cada vez mais, né, canais de vendas. Você entra no Booking, entra no site do hotel, são tantas as opções, cada hora você acessa por um lugar, e imagino que a integração de todos esses processos deve ser complexa, enfim, e trabalhar para que elas todas estejam organizadas e atuando direitinho deve ser aí um trabalho, né, da área de vocês. Então, como é que fica isso? Assim, como fica essa integração entre todos esses sistemas disponíveis?
Assim, na verdade, a gente tem alguns grandes players que são grandes canais de distribuição, né, os canais principais, que a gente se conecta. E muitas vezes hoje, mas você falou muito bem, porque essa rede de distribuição de inventário de hotéis pelo mundo se tornou algo, eu diria até, não é fácil às vezes você identificar a origem da reserva, porque muitas vezes um player consome de outro, que consome de outro, que consome de outro, que consome de outro. Muitas vezes a tua reserva passou por 3, 4, 5 players para chegar na unidade hoteleira. Do nosso lado, o que a gente faz é conectar com os grandes canais, né, principalmente, e alguns pequenos, mas o grande foco é conectar com os grandes. Por exemplo, no caso da Accor, tem um grande distribuidor de reservas deles que a gente está conectado, um processo de certificação já do modelo mais avançado, né, Salomão, mas e outros players que também têm ali, e óbvio, grandes OTAs, né, Booking, Decolar, Expedia, etc., que estão conectados nesse mundo de distribuição. Mas o fato é que a gente, na verdade, não precisa necessariamente estar conectado a todos os canais, né, porque eles, como estão conectados entre eles, no final das contas, a gente acaba tendo a disponibilidade do inventário colocada nessas prateleiras, mas de uma forma utilizando alguns intermediários, muitas vezes, ao longo do caminho. Mas não é o grande processo, né? O grande processo são os grandes players, né, que, de fato, fazem o grosso da distribuição, né, hoteleira. E tem, obviamente, um outro braço, que, inclusive, a Accor faz muito bem, que é a distribuição própria, né, no programa de fidelidade, programa de fidelização, e que tem ganhado cada vez mais volume, né, a compra direta nos sites, seja de rede ou do próprio hotel independente. E isso é um mecanismo que, eu diria, tem grande tendência de crescimento, né, por N razões, inclusive pela proximidade, né. Então, quando você vende por um canal próprio para o teu cliente final, né, a chance de você conhecer esse cliente, a chance de você interagir com ele de uma forma boa para ambos é muito, muito maior e muito melhor. Então, eu diria que uma tendência hoje desse mundo de distribuição é, sim, investir em canais próprios. E a Accor, e o Salomão pode falar melhor do que eu até, é um dos vamos chamar assim, dos exponentes aí dessa visão de compra direta, né, de relacionamento direto com o seu cliente, que, inclusive, é um grande leque aí da estrutura da hotelaria, né? Essa proximidade com o cliente, essa questão de fidelização e de você relacionar diretamente com o teu cliente, né? Então, a Accor faz muito bem, mas a Accor é o topo da pirâmide, né? A gente basear pelo que a Accor faz e inserir ao mercado é um pouco irreal, né? Porque a Accor está acima da média, mas, de qualquer forma, eu tenho visto que é uma tendência fortalecer também esses canais próprios de distribuição.
E Cláudio, só, se vocês me permitem, só complementando, Cláudio, tentando trazer para uma realidade da hotelaria mais normal, né? Não nas grandes redes, sem dúvida, conhecer o seu hóspede, eu acho que é o seu cliente, é o segredo do sucesso de qualquer negócio. Quando você tem soluções tecnológicas, a TOTVS tem soluções que trazem para um hotel mediano, um hotel pequeno, a oportunidade de conhecer o seu cliente e de criar o seu próprio canal de fidelidade e de fazer essa venda direta para o seu hóspede recorrente, né, para o seu cliente habituê, de forma mais, mais direta, mais em conta para ele, mais em conta para você, porque, né, esse mundo de distribuição ele é muito bonito, né, Cláudio? Ele é muito automatizado, mas ele custa caro, né? Ele não é barato. E a margem dos investidores com esse processo, com esse avanço tecnológico no mundo de distribuição, né, no mundo de oferta dos canais online, diminuiu muito, porque a competitividade é tão grande que você tem cada vez custos operacionais relacionados à reserva, né, à tarifa, cada vez maiores. Então, eu acho que para o médio hotel, para o pequeno hotel, ter soluções tecnológicas que ajudem a automatizar esse processo e a vender direto para o seu cliente, conhecendo o seu cliente, entregando benefício para o seu cliente, porque o que o hóspede quer, como a Fabiana e a Gabriela falaram no início, é ter um bom hotel, um bom conforto e ser bem atendido no final. Também não adianta você ter uma boa cama, um bom chuveiro, uma boa Wi-Fi, se você não é bem atendido na recepção, se o garçom não conhece o seu gosto no café da manhã, né? Se você gosta daquela tapioca com seu queijo e tomate e nada mais, e o garçom já sabe isso e ele já te oferece isso e ele já te entrega isso no café da manhã sem você precisar pedir, certeza que isso faz com que o hóspede retorne ao seu hotel. E aí, novamente, você, antigamente a gente guardava tudo na cabeça, né? Ou num papelzinho, no back da recepção, mas hoje você tem soluções que armazenam isso e oferecem isso para o staff, para que o staff consiga trabalhar melhor. Então, só fazendo umas idas e vindas aqui, Cláudio, e complementando o que você falou, eu acho que quando a gente fala de grandes redes, os programas de fidelidade, eles são a chave para conhecer melhor o seu hóspede, para vender melhor para o seu hóspede, né, para ter uma receita melhor, para fidelizar cada vez mais o hóspede, mas isso serve também para os hotéis médios e hotéis pequenos, porque existem soluções acessíveis, mais uma vez aqui, existem N soluções, acho que para todos os bolsos e para todos os tipos de hotéis, que ajudam os hoteleiros a potencializar isso. E um último comentário aqui, não dá hoje em dia para ter um hotel sem que esse hotel esteja distribuído na maior quantidade de canais online possível. É óbvio, você vai focar em 3, 4, ok? Mas o que vai te alimentar no dia a dia não é quando a cidade tem um evento, ou quando você tem um evento no seu hotel, ou quando você tem um acontecimento na sua região. Mas é quando você tem vacância dentro do seu hotel. E aí, nesse momento, você está distribuído em N canais diferentes, em N plataformas diferentes, vai te ajudar a rentabilizar melhor. E aí, novamente, você como um hotel individual ou uma pequena rede, você precisa planejar bem onde você quer estar distribuído e como você vai fazer isso de forma automatizada. Porque depender de um ser humano para fazer essa distribuição e esse gerenciamento, né? Aumenta o inventário num canal, diminui no outro, né? Fecha em um outro, que é um canal mais caro, isso manualmente não existe mais, isso é feito por sistemas automatizados.
Com certeza, Marcelo. E você falando aí da experiência do cliente, aí também entra um grande desafio, se não for o maior dos hotéis, que é agradar a todo o perfil de cliente. Porque vamos combinar que quem trabalha direto com o consumidor final... Não é fácil agradar todo mundo. Aí entra a questão também dos hotéis em como garantir um bom review na web, né? Porque é muito fácil para o cliente que não curtiu, sei lá, qualquer coisinha do atendimento, já mete a bronca ali na internet. E muita gente vai buscar um hotel, primeiro, pelas avaliações, né? Queria que você contasse mais aí como que a tecnologia pode ajudar nisso.
Sem sombra nenhuma de dúvidas, Hoje, quando você vai fazer uma viagem em família, principalmente, uma viagem a lazer, você dá uma navegada e entende qual é a avaliação do hotel que você está procurando nas diversas mídias sociais. Arrisca dizer que é praticamente impossível controlar as diversas mídias sociais onde os hóspedes avaliam os hotéis. É praticamente impossível. O que eu acho que os hotéis têm que fazer, o que a gente faz muito aqui, é treinamento em serviço dentro dos nossos hotéis para que a gente reaja rápido quando um hóspede tiver um problema dentro do nosso hotel ou quando a gente estiver recebendo esse hóspede. E realmente é bem difícil atender ao público de uma maneira geral quando a gente tem diferente. Quando você tem um hotel, eu sempre dou esse exemplo porque é complicado. Você tem um hotel na beira da praia, no Nordeste, por exemplo, esse hotel é um hotel business e é um hotel lazer. Então, é difícil você agradar ao mesmo tempo, eu acho que esse é um dos extremos do serviço na hotelaria, você conseguir agradar os dois públicos ao mesmo tempo. Então, você tem o hóspede de terno e gravata e você tem o hóspede de sunga na recepção. E você conseguir moldar o seu atendimento, né? Para cada um desse, para cada tipo de hóspede diferente, é realmente muito complexo. O que eu gosto sempre de falar, e o Cláudio sabe disso, porque a gente já conversou inúmeras vezes sobre isso, a tecnologia é um meio, né? A gente sempre vai depender do ser humano, a gente sempre vai... O toque fino, o detalhe, é difícil a tecnologia conseguir identificar. Então, é o ser humano lá na recepção ou o ser humano no hotel que vai conseguir identificar o tipo de hóspede e dar o serviço adequado para isso. Óbvio, a tecnologia ajuda nesse reconhecimento e nesse acesso. Por exemplo, tem hóspede que não quer conversar com o ser humano. Normalmente o hóspede de negócio, ele quer conversar via WhatsApp ou via uma solução. Já o hóspede a lazer, não. Ele vai falar via WhatsApp, mas ele quer ter o contato humano, ele quer conversar com o recepcionista, ele quer conversar com o garçom, ele quer que os filhos interajam com a equipe do hotel. Então, é muito curioso a gente conseguir atender os dois tipos de hóspede. E eu posso te falar que eu acho que essa é a essência da hotelaria desde sempre, muito antes, inclusive, da tecnologia. E eu acho que o brasileiro faz isso super bem. A gente aqui no Brasil atende super bem. Então, acho que a gente é campeão nisso. Não sei o que você acha, Cláudio.
Não, é exatamente isso. E como você sabe, né, minha experiência veio da hotelaria também, muito boa parte dela em resorts, né? E resorts tem exatamente esse contexto, né, de grandes eventos corporativos junto com lazer. E esse mix de perfis de clientes é muito complicado da gente administrar. Mas, ao mesmo tempo, claro, com um planejamento e com uma boa dose de humanidade ali, a gente consegue traduzir isso e fazer com que os perfis se encaixem, né? E o que eu, corroborando ali com o que o Salomão falou, o que eu gosto de falar sempre é o seguinte: a tecnologia nos hotéis não é para substituir o ser humano, ao contrário, a tecnologia tira do ser humano tarefas que podem ser resolvidas com uma automação ou com uma digitalização, com tecnologia, que justamente...
Tarefas chatas, né, Cláudio?
Exatamente, fazem inclusive o ser humano ser humano, né? Então, assim, ao invés de ele ser um robô que fica ali digitando coisa, na verdade ele tem a possibilidade de ser humano, ou seja, de fazer o lado social e de atender bem o cliente, né? A pior coisa do mundo, você chega no hotel e o recepcionista está interagindo contigo, por exemplo, no check-in, mas ele não olha na tua cara, ele está olhando para o teclado te fazendo pergunta, basicamente entrega a chave e vai embora, entendeu? Então, se você conseguir automatizar isso no nível em que o relacionamento do recepcionista com o cliente seja muito mais de dar boas-vindas do que fazer tarefas que são tarefas que podem ser cobertas por algum tipo de tecnologia, isso faz uma diferença bastante importante, né? E dentro dessa experiência, né, que você, não sei quem falou, acho que foi a Fabiana, não sei se foi a Gabriela, foi a Fabiana, sobre a experiência dentro do hotel, eu diria que a gente tem duas vertentes bastante importantes a serem notadas, né? A reputação de um hotel está muito ligado ao perfil do cliente e da adequação do produto ao cliente, né? Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? A ideia de você vender um produto específico ou de um produto nichado ou de um produto mais vocacionado para um determinado perfil faz com que esse perfil, se tiver no seu hotel, a tendência da reputação cresça. Em outras palavras, e vamos dar um exemplo da Accor, que para mim é assim, efetivamente o maior case de branding, né, de marca em hotelaria, se chama Ibis, que é da Accor. Porque o Ibis, se você ficar no Ibis em São Paulo, em Teresina, em sei lá, Bogotá, em Nova York ou na Tunísia, vai ser exatamente o mesmo Ibis. E aquele perfil é muito bem estabelecido. Então, as pessoas que vão até um Ibis sabem exatamente o que vão receber e a tendência da reputação ser alta. Porque ele está um contrato tácito, né? Estou pagando X e vou receber Y. O Y é muito bem entregue dentro daquele padrão. Então, ok, a minha nota tende a subir. Então, esse casamento entre o perfil do produto e o cliente ou a distribuição que você faz com que tua reputação suba. E quanto mais, né, personalizado for o atendimento, maior é a tua chance de ter altas reputações. E, consequentemente, aí entra num funil positivo, né, ao contrário, né, e que você consegue... melhores receitas e mais clientes, enfim, entra num ciclo positivo ali de atendimento. Então, assim, reputação é importante, mas existem formas de você, como eu te falei, de você trazer para dentro do teu hotel um público que case com o teu produto, com o teu perfil, é importante para você ter uma reputação, vamos chamar assim, mais alta do que a média do mercado e, consequentemente, vai te colocar em boas posições aí no ranking, né, de hotéis e que acaba também trazendo mais clientes. Então, esse é um quebra-cabeça, mas tem a ver com o lado do ser humano, né, das práticas ali de atendimento. Até porque é o seguinte, vender o serviço é complexo, mas o serviço fideliza. Então, depois que o cliente colocou o pé no hotel, o serviço vai fidelizá-lo, vai fazer com que ele seja um cliente assíduo daquele hotel. É difícil você vender o serviço além da reputação, da nota, né? Não tem como você chegar num site e dizer, olha, o meu hotel tem o melhor serviço do mundo. Se torna até arrogante, né? Não funciona. Mas, ao mesmo tempo, a partir do momento que você conseguiu vender e aquele cliente entrou no teu hotel, o lado humano, o lado de atendimento, o lado de relacionamento e essa história do que o Salomão falou de ir num lazer, por exemplo, eu já vi pessoas em resort que sentaram 8 horas da manhã no bar da piscina e ficaram até 9 horas da noite conversando com o barman, assim, já vi casos, assim, emblemáticos nesse contexto. Então, assim, de certa forma, até o colaborador do hotel tem um lado psicológico, de psicólogo, né, que ele também precisa espelhar ali no cliente para poder fazer um atendimento ali memorável, né, ter uma experiência bacana dentro do hotel.
E você falou aí em customização, né, de serviço, dos processos, e a gente sabe que a tecnologia vem sendo usada cada vez mais para melhorar essa experiência, então coletando os gostos e tentando mapear, né, o perfil dos usuários, dos hóspedes, das pessoas que estão por ali. Você acha que a gente pode imaginar que, enfim, cada vez mais a gente vai ver essa customização, essa personalização do serviço, quando você chega num hotel, por exemplo, já ter no frigobar as bebidas que você gosta, a revista que você quer ler ou qualquer outro tipo de preferência? As coisas estão caminhando nesse sentido? Como é que está sendo feito?
Eu diria que é o seguinte, como comentei na última fala, né, a gente tem perfis diferentes de hotéis que, inclusive, cabem ou não, talvez, um atendimento mais ou menos personalizado. Mas vamos entender o lado da personalização e usando tecnologia para isso. Não estou falando de tecnologia da NASA, estou falando de tecnologia que você compra na Santa Efigênia, por exemplo. Você pode muito bem ter um sensor no elevador, vou dar um exemplo, né, cruzado com o CRM, em que a música que está tocando no elevador naquele momento que você entrou é exatamente a música que cruzou com teu perfil ou com teu gosto, né? E aí, N situações, o canal da TV que liga no canal do seu de preferência, tem várias coisas que estão disponíveis e num custo não tão alto para você fazer dentro do hotel, que pode personalizar o atendimento a níveis desse detalhe, né, de você chegar na granularização do gosto de forma plena. E óbvio, quanto maior o perfil do hotel, mais condições de fazer esse trabalho de, vamos chamar assim, de guest relation, né, com os clientes de uma forma mais efetiva. Então, saber o que você gosta é importante, inclusive para não dar mancada, né, porque você pode, por exemplo, ser uma pessoa que não bebe, não consome bebida alcoólica e chegar no quarto e ter uma champanhe te esperando lá, dizendo, seja bem-vindo. Então, assim, o lado de conhecer o cliente e de te dar uma experiência adaptada ao teu perfil de consumo, assim, não é nada difícil, é fácil de fazer, mas é lógico que para isso funcionar você precisa de pessoas capacitadas e principalmente de processos, né? Então não adianta nada. Eu, por exemplo, o que eu costumo brincar, assim, às vezes eu estou no hotel durante 10 dias e muitas vezes eu entro e saio e ninguém sabe quem eu sou, né? Em alguns hotéis que não trabalham esse acompanhamento, vamos chamar assim, essa fidelização, né? E não sabem o que eu consumo, não sabem nada de mim, entendeu? Então, olha o ganho que eles poderiam ter se soubessem, me oferecessem alguma coisa que eu gosto ou me cativassem para que eu consumisse mais dentro do empreendimento. Então, do lado bom e do lado ruim, eu diria que a hotelaria precisa conhecer bem o seu cliente, como a gente falou várias vezes, e tecnologia para isso existe. É muito mais uma questão de organizar e, como eu falei, de criar processos, né? Porque não adianta nada eu saber que você gosta de determinada coisa se também não tiver ninguém fazendo alguma coisa que demonstre para você que eu sei que você gosta de tal coisa.
Agora, pensando numa outra realidade, na realidade de pequenas pousadas, que recebe pouca gente por vez, né? Não se preocupa tanto na glamourização, vamos dizer, da experiência do cliente. Como que o software de gestão pode beneficiar essa pequena pousada? Aí entra a questão da gestão contábil. Como que você vê isso, Cláudio?
Eu diria que sim, né? Afinal de contas, uma pequena pousada é tão uma empresa quanto um grande hotel, né? Precisa ser gerenciada e precisa ter controles, precisa ter uma gestão financeira, administrativa bem feita. O que a gente preza é que, para esse tipo de empreendimento, que muitas vezes a mesma pessoa faz vários papéis diferentes, né? As soluções precisam ser soluções simples e soluções em que essa pessoa consiga fazer a gestão de uma forma fácil, prática e rápida, né? Mas, ao mesmo tempo, há necessidade, né? Qualquer empresa precisa de um nível de gestão. E aí a parte de automação e de, vamos chamar assim, de parametrização do sistema pode ser desenvolvida e pode ser feita para que dê sustentação a essa gestão. Ou seja, ele não precisa efetivamente fazer várias coisas. O próprio sistema, a partir do momento que você coloca na distribuição, gera as reservas, toda a receita dentro do sistema, vai te dar esses dados, vai te dar essas informações de forma mais simples, de forma simples que o dono de uma pousada, por exemplo, consiga gerenciar financeiramente, saber se o empreendimento dele tá sendo lucrativo, tendo margem, com poucas interações no sistema. Eu acho que esse que é o grande ganho para pequenos empreendimentos, né? E que é importante, né? Afinal de contas, ele precisa entender também qual que é o custo da operação dele para poder fazer, ter uma cobrança, uma receita, claro que olhando o mercado também, mas que cubra isso, né? Que ele possa ser lucrativo e que cresça. Afinal de contas, como vocês bem falaram no começo do podcast, tem muita gente empregada e envolvida no segmento hoteleiro. Então, quanto mais hotéis lucrativos a gente tiver, mais pessoas empregadas e essa indústria do turismo vai ser muito bem tracionada, né? Vai ter muito mais cadeiras e muito mais oportunidades para absorver a mão de obra que hoje, infelizmente, está disponível no mercado.
E falando da mão de obra, né? Eu imagino, você citou no começo dessa mudança agora, com, enfim, essa nova fase aí da retomada dos hotéis, a mudança da mão de obra, e vocês enfrentam algum tipo de resistência dos funcionários mais antigos? Existem programas de letramento digital, de capacitação, digamos assim? É cada vez mais uma habilidade necessária a ligação com essas plataformas, com o digital, com o celular? Como que fica isso?
Sim, existem programas para isso. A gente tem, primeiro de tudo, né, assim, para quem está nos ouvindo e está procurando por uma oportunidade, vem para a hotelaria, porque tem muita oportunidade e muitas posições em aberto. Tá? Hoje a gente tem um gap enorme para recontratar os colaboradores. A gente teve que enxugar os quadros dos hotéis na pandemia, e agora com a retomada, e agora eu estou falando desde o meio do ano passado, e não é só Brasil, isso é global, a gente conversa com os nossos pares e colegas em outras regiões, é igual, existe uma vacância enorme de posições em todos os hotéis. Quem acompanha aí as mídias sociais relacionadas à comunidade de empregos e tudo mais, não sei se eu posso falar o nome aqui, mas as empresas ou as mídias sociais que gerenciam isso, você vai ver muita oportunidade hoteleira. Então, primeiro de tudo, para quem esteja ouvindo, tem muita oportunidade e vem, porque eu acho que é um segmento que só tende a crescer. Tá? Falando um pouco dos hóspedes, dos funcionários, dos novos funcionários, sem dúvida, eles vêm com um mindset diferente, como eu comentei. E é muito engraçado, porque os colaboradores antigos que permaneceram ou que retornaram para a indústria, eles voltaram também com uma mentalidade diferente, com uma cabeça mais tecnológica. A gente tem utilizado muito na Accor soluções mobile, tanto para os restaurantes quanto para a recepção, justamente para humanizar o atendimento, como o Cláudio falou agora há pouco, né? O ser humano ser realmente humano. Isso tem funcionado super bem, tem sido super bem aceito pelos nossos hóspedes. E a gente tem feito alguns treinamentos com empreendimentos, com hotéis, para capacitar, porque é diferente. Pode parecer clichê o que eu vou falar, mas quando você tem um balcão de recepção separando você, recepcionista, do cliente, você se sente, o funcionário, né, o staff, ele se sente, entre aspas, mais seguro e mais confortável para fazer o atendimento. Quando você tira o staff de trás do balcão e coloca ele na mesma linha, no mesmo contato visual e físico com o hóspede, isso muda totalmente o tipo de atendimento. E a gente tem alguns hotéis de bandeira lifestyle que esse tipo de inovação tem sido cada vez mais utilizado. E a gente tem procurado funcionários, a gente tem procurado colaboradores que tenham esse perfil, um perfil de, como o Cláudio mencionou aqui, de sentar no bar com o cliente, né, servir o cliente o dia inteiro e conversar com o cliente o dia inteiro. Então, nós temos procurado cada vez mais colaboradores com esse perfil, um perfil mais aberto à comunicação, um perfil mais que realmente consegue atender o hóspede de maneira diferenciada, sem um balcão limitando esse acesso. E aí, só puxando a sardinha para a tecnologia, as soluções tecnológicas que cabem na palma da mão são a chave para que a gente consiga fazer esse tipo de humanização no atendimento. E aí, eu acho que aí está a principal dificuldade do colaborador antigo. Ele se adaptar, e aí eu não acho que é a tecnologia apenas, mas esse novo formato de atendimento no mundo hoteleiro, que vem crescendo cada vez mais. A gente tem alguns empreendimentos já sem balcão de recepção, ou seja, você chega no hotel e você não sabe onde é a recepção, você pode ser atendido em qualquer lugar, no lobby ou no restaurante, tanto faz. Eu vejo alguns outros hotéis concorrentes nossos também indo para essa linha, e eu acho que isso vai ser o futuro, ou seja, os nossos colaboradores, eles vão precisar estar atentos a esse novo formato de atendimento e, obviamente, usando a tecnologia para isso.
Bom, acho que a gente pode encerrar o nosso bate-papo aqui, dando um recado aí para quem ainda não digitalizou seus processos. Quais as desvantagens disso, né? Isso pode até comprometer a vida de um negócio hoteleiro? O que vocês acham? Pergunta de R$1 milhão.
Não, a resposta é simples, né? Mas como chegar na resposta que talvez seja mais complexo, né? Assim, a resposta é sim, com certeza. Aquele hotel que não prestar atenção em investimento na tecnologia, ou na digitalização, ou no, na automação de muitos dos seus processos, e também não investir na capacitação e na geração de processos para que isso funcione bem, tende a ter dificuldades, né? E provavelmente terá muitas pela frente. Então, assim, isso é uma realidade, ou isso é uma confirmação do mercado. Para chegar nisso é que é o grande desafio, né? Existem várias questões, e aí eu reforço até um pouco mais a questão dos processos, né? Porque também você criar levar o teu hotel para um perfil tecnológico que você não está preparado pode também trazer consequências tão ruins quanto você não ter a tecnologia. Então, eu diria o seguinte, a gente precisa sim de tecnologia, mas também precisa de processo de capacitação de pessoas. Tá? Os processos são importantes para que as coisas atuem, como eu falei em outro momento, se você coloca alguma tecnologia para funcionar, mas não tem ninguém fazendo essa tecnologia acontecer, né? Da coisa mais simples, se você fizer um pedido na cozinha e ninguém olhar para o teu pedido na cozinha, você nunca vai receber o teu prato. Então, isso é um exemplo assim, bem simples do que pode acontecer. Se você, de fato, não tiver isso bem enraizado na cultura, né, do empreendimento. Mas eu diria que os hotéis que não investirem em tecnologia vão se vender mal, vão ter provavelmente custos piores e vão ter, muito provavelmente, uma avaliação pior. E aí, consequentemente, a médio e longo prazo, isso pode trazer um prejuízo considerável e até acabar, né, chegar ao ponto de do hotel não existir mais, né? Como a gente já viu em várias cidades do mundo, você tem exemplos, né, de hotéis que não se renovaram. E tem um ponto importante, a gente fala bastante de tecnologia porque é o nosso mundo, né? Meio de Salomão, a gente respira isso, mas eu tenho um outro ponto que está relacionado a processo também, que é a questão da inovação, né? A hotelaria precisa inovar mais. Inovar não está 100% ligado à tecnologia. Você pode inovar, como disse o Salomão. Você pode inovar no atendimento eliminando o balcão da recepção. Claro, a tecnologia vai ajudar nesse processo. Mas o fato de você eliminar o balcão não quer dizer que seja absolutamente uma coisa ligada à tecnologia, né? Você pode inovar de várias formas diferentes, atender de uma forma diferente, fazer coisas diferentes. Então, a inovação junto com tecnologia e processos, eu diria que são os grandes alicerces aí da hotelaria moderna.
É isso aí, né? Porque, no fundo, a transformação é mais do que ferramental, ela é cultural, né? Ela é muito mais sobre os comportamentos, sobre como a gente vai usar tudo isso.
Perfeito. E lembrando que os milênios e centênios é que estão chegando no mercado consumidor. E esse perfil de consumidor é muito mais ligado à experiência do que nós da geração X, Y e mais antigas aí. Então, assim, esse perfil está muito mais ligado às questões de experiências do que o perfil que habitava aí os hotéis nos 20 anos atrás.
O que eu daria de dica para todo hoteleiro, independente do porte do hotel, se é de uma grande rede ou um hotel, uma pousada no interior, antes de trazer inovação tecnológica, pensa na fundação, ou seja, se você não tiver um bom sistema Wi-Fi, se você não tiver uma boa elétrica no seu hotel, se você não tiver uma boa infraestrutura de cabeamento no seu empreendimento, se você não tiver computadores, e aí eu estou falando de computador mesmo, desktop ou notebook, novo ou atualizado ou em condições, nada do que a gente falou aqui vai funcionar, e aí a experiência vai ser muito pior, né? Não adianta você colocar um atendimento via WhatsApp, via QR Code na piscina do seu hotel, se o garçom não consegue chegar lá com o telefone na mão para atender o hóspede. Ou se não tem, como o Claudio falou, ninguém no back-office para entregar a cerveja gelada no momento que o hóspede pedir na piscina. Então, acho que não vou repetir aqui tudo o que o Claudio falou, mas o meu complemento seria prepara o seu hotel para poder receber essa inovação tecnológica. Se você não fizer a fundação, se você não fizer o que precisa ser feito na parte de infraestrutura do seu empreendimento, né, não vai funcionar. E aí a experiência do hóspede vai ser pior, você vai ser mal avaliado, e, consequentemente, você começa a perder receita cada vez mais, né? Porque se tem uma coisa que é prejudicial, como a gente falou aqui, é a avaliação ruim nas mídias sociais, e cada vez mais você vai perdendo reputação e perdendo hóspedes. E é difícil reverter essa percepção dos hóspedes. Então, invista na fundação e selecione. Não precisa fazer tudo, como o Claudio falou, mas selecione quais são as soluções tecnológicas que você precisa ou que vai atender o seu específico tipo de hóspede para que você tenha sucesso. É melhor você ter uma ou duas inovações ou uma ou duas soluções tecnológicas e que elas sejam realmente efetivas e funcionem bem. Acho que é isso.
Muito bem. Excelentes dicas aí para os nossos ouvintes e um excelente papo, não é não, Gabi?
É, aprendi muito aqui. E é isso, né, Fabi? É uma jornada, né? Não é, as coisas não mudam assim num clique, na compra de um software. Exato. Só. É um processo todo, exige treinamento, exige um processo mesmo, né? Um passo após o outro. Então, é bem legal aqui aprender com vocês.
Exatamente. E ajuda todo mundo, pequeno, médio, grande. Muito bom mesmo. Melhor começar, então, a olhar para isso já, né? Antes tech do que nunca.
Bom, é isso. Obrigada a vocês por terem, enfim, participado dessa conversa aqui com a gente hoje. Obrigada, Cláudio. Obrigada, Marcelo. E sigam a gente aí nos canais para acompanhar os próximos episódios.
Isso aí, gente. Obrigadão, Marcelo, Cláudio.
Obrigado.
Obrigado, pessoal.
Obrigada a você que está ouvindo. Até a próxima, gente.